Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e para conversar aqui comigo hoje estão os nossos consultores Diogo Pascarelli. Tudo bem, Diogo?
Tudo bem, Lucas. Tudo bem, pessoal?
Bem, aqui com a gente a Fernanda César. E aí, Fernanda, tudo bem?
Tudo ótimo, Lucas.
Fecha o nosso time de especialistas, o Henrique Souza. Tudo bem, Henrique?
Tudo sim, Lucas. E você?
Tudo ótimo. Pessoal, vale reforçar um lembrete que a gente já vem fazendo nas últimas semanas. Por conta dessa epidemia do coronavírus, a gente está gravando o podcast da BMJ remotamente. Aqui na nossa consultoria, nós estamos seguindo todas as recomendações de distanciamento social. Então, eventualmente, eu peço sua compreensão, porque pode haver problemas na captação de som. A gente está gravando esse podcast, excepcionalmente, na quarta-feira, de 8 de abril, e ele vai ao ar na quinta-feira, justamente para antecipar a saída do programa e para você poder aproveitar o feriado da Páscoa, bem informado com as nossas análises aqui na BMJ. Bom, essa semana a gente teve a possível saída do ministro Mandetta da pasta. Isso acabou gerando uma grande comoção na segunda-feira. O dia basicamente girou em torno disso. A gente teve também uma série de pautas sendo votadas no Congresso Nacional e também a gente teve uma série de decisões do Judiciário, que inclusive vai voltar a se reunir a partir da próxima semana. Bom, vamos começar então com o assunto que marcou a segunda-feira, que foi a possível saída do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. A gente já vem de uma série de embates do presidente da República com o ministro, que atualmente é o político mais popular da esplanada, está atingindo quase 80% de aprovação, de acordo com as últimas pesquisas de opinião pública. E, enfim, a gente já via sentindo um grande desgaste, e na segunda-feira o dia inteiro foi sobre isso. Diogo, a gente ficou na expectativa aqui, né? A gente produzia um relatório para a saída dele, depois achava que não ia mais. Comenta um pouco com o nosso ouvinte como é que foi o desenrolar daquele dia.
Isso mesmo, Lucas. A ansiedade da última segunda-feira, dia 6 de abril, acho que foi compartilhada por muitas das pessoas que acompanham não só as ações do Brasil contra o coronavírus, mas também sobre as pessoas que acompanham o setor de saúde, de modo geral. É importante a gente lembrar que isso tudo não aconteceu de um dia para o outro, né? A gente já teve um outro episódio no dia 25 de março, em que também foi levantada a possibilidade do ministro ser retirado do Ministério da Saúde em razão de dois motivos principais, né? A gente tem, primeiro, o desacordo entre ele e o presidente Bolsonaro sobre as medidas de quarentena, e a gente tem também um desacordo sobre a utilização do medicamento cloroquina e da hidroxicloroquina, né? Esse contraste no discurso entre os dois vem aí se alongando já durante semanas, enquanto o ministro Mandetta vem trazendo um discurso sempre que bate muito na tecla de pautado na ciência, pautado em estudos técnicos. O discurso do presidente Bolsonaro vem muito discutindo principalmente o cenário econômico e um outro tipo de defesa que envolve a hidroxicloroquina, que foge um pouco dos meios usuais de avaliação de eficácia de medicamentos, né? Então, esse contraste aí veio aumentando o desgaste do presidente Bolsonaro e, em contrapartida, levantando o moral do ministro Mandetta perante a população brasileira, principalmente por estar seguindo as indicações da Organização Mundial de Saúde e sempre está tentando falar que está buscando conversar com diversas autoridades para resolver o problema do Brasil. Pois bem, isso vem acontecendo e na última semana, a gente teve um acirramento desse atrito entre o presidente Bolsonaro e o Mandetta. Diante desse cenário, na última semana, o Osmar Terra aproveitou essa escalada do atrito e passou a defender nas redes sociais abertamente o afrouxamento da quarentena e do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina. Com esse discurso, ele conseguiu voltar a se aproximar do presidente Bolsonaro. É importante a gente lembrar que ele saiu da pasta do Ministério da Cidadania desgastado por não estar entregando resultados, mas ao defender essas duas questões e por ele ser médico também, ele conseguiu voltar, né, ali para o nicho de diálogo próximo com o presidente Bolsonaro. Dito isso, as conversas vieram se alongando, todas elas envolvendo Osmar Terra ao longo do final de semana, e na segunda-feira houve um almoço em que o presidente Bolsonaro teria reunido a equipe ministerial, os quatro ministros palacianos, né, para exatamente definir que o Bolsonaro que tiraria o Mandetta e colocaria o Osmar Terra. Mais tarde naquele dia, houve uma reunião com todos os ministros, E tava claro para todo mundo que tava acompanhando. Ficou claro para todo mundo que tava acompanhando que aquela reunião tava discutindo exatamente o futuro da pasta da saúde, né? Acontece que é importante a gente lembrar, né? O Mandetta tem um apoio da população, como você falou, Lucas, de 80% nesse momento. Então tem todo um cenário de apoio ao ministro Mandetta. Então quando foi vazado, vamos dizer assim, as redes sociais, as redes de imprensa de que sairia o ministro Mandetta, automaticamente o nome do ministro virou trending topic do Twitter, que é uma repercussão muito acima do que o Planalto estava esperando, né? Então, diversas manifestações do próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, fizeram pesar a decisão e o Planalto acabou recuando. É importante a gente pensar que esse recuo não foi de graça para o ministro Mandetta, né? Ele teve um desgaste muito grande dentro da equipe presidencial. E também por causa disso, o entendimento hoje é que ele só ficará no cargo enquanto a pandemia estiver sendo combatida no Brasil.
O que eu acho legal da gente falar também, Diogo, né? A gente está acompanhando as coletivas diárias que o Mandetta está fazendo e deu para ver uma mudança no tom do ministro, né? Então, na sexta-feira, um pouquinho antes de todos esses boatos de uma possível demissão, a gente já viu o Mandetta muito mais incisivo com o tom dele, né? Ele citou. O Mandetta está sendo muito eloquente durante essas falas, tem citado alguns escritores muito famosos, né? Ele citou na sexta-feira o padre Antônio Vieira, o Augusto dos Anjos, que inclusive é um poeta que morreu de pneumonia, então mostra aí como a história tá se repetindo de alguma forma. E, enfim, a gente viu ele muito mais incisivo, né, em relação ao presidente. Em um determinado momento, né, um pouco antes dessa escalada na tensão do Mandetta com o Bolsonaro, a gente viu o ministro se vendo obrigado a fazer alguns recuos. Isso agora parece ter mudado, né, principalmente na coletiva de segunda-feira, quando ele anunciou que iria continuar no cargo. O Mandetta, ele foi aplaudido por servidores, parlamentares, secretários estaduais e municipais de saúde que estavam presentes lá no Ministério. Ele deu um discurso duro e ele, depois que ele falou sobre a permanência dele no cargo, disse que estava cobrando melhores condições do presidente para poder desempenhar uma boa função e também abriu espaço para que várias figuras relevantes apoiassem o ministro. Então mostra aí um pouco do xadrez que está sendo desenhado, e o Mandetta, com essa crise, ele se desponta quase que como um ministro indemissível, né? Deixou muito claro que o custo político dessa demissão para o presidente Jair Bolsonaro vai ser muito alto.
Exatamente. Eu acho que é muito boa a sua análise nesse sentido. Quando a gente fala a habilidade do ministro Mandetta do ponto de vista da oratória, né? Ele tem citado poetas brasileiros, tem citado artigos científicos, tem citado estudiosos. Então, e ele cita poetas regionais e com isso ele aumenta um pouco aí a aceitação dele em algumas regiões do país, né? Isso é um ponto. Um outro ponto, realmente, houve bastante manifestação, diversos servidores do Ministério da Saúde pararam de trabalhar e foram para frente do Ministério exatamente protestar a favor do ministro. Isso também mostra um pouco do respeito que ele tem com a equipe técnica do Ministério. E por outro lado, é evidente que a gente observa toda essa situação e essa manifestação pública de apoio e consegue realmente vislumbrar, como você disse, que o ministro sai mais forte dessa disputa que aconteceu, né? Entretanto, isso teve um custo para ele do ponto de vista de condução dos trabalhos e o que levou a ele a amenizar um pouco o discurso, né? Então, se nas semanas anteriores a gente estava observando o discurso em que ele falava assim, isso nós vamos tomar decisões do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos estudos, agora ele está tentando fazer passar essa informação, mas de uma forma que crie menos conflito. Então ele abaixou um pouquinho o tom também. Ainda ontem dia 7, tá? Para quem está nos ouvindo depois da data. E o ministro diminuiu um pouco o tom em relação à hidroxicloroquina e à cloroquina. E agora ele defende que o ministério continue indicando que esses medicamentos sejam utilizados no tratamento de pacientes em casos graves e críticos. Mas que, se o médico que está atendendo aquele paciente, ainda que esse paciente esteja num caso leve da doença, se esse médico entender que o paciente pode usar esse medicamento, a responsabilidade vai ser toda do médico e o Ministério da Saúde não vai se meter. O que, que ele quer dizer com isso? A orientação do Ministério da Saúde é clara. Se, porventura, um profissional de saúde, sem um embasamento clínico e científico, decidir por esse tratamento, a responsabilidade toda desse médico. Então, ele foge um pouco do conflito direto com o Planalto, ao mesmo tempo em que ele coloca a responsabilidade para o profissional de saúde na ponta. E isso coloca o profissional na ponta em xeque, né? Porque ele não vai poder contar, não vai poder apontar, né, a culpa para ninguém. Isso é um ponto. Já no ponto da quarentena, o Ministério da Saúde também diminuiu o tom, e ainda ontem o ministro também já veio defendendo uma flexibilização e avisando que cidades em que não tem transmissão comunitária, ou que tem pouquíssimos casos, ou que a ocupação de leitos de UTI esteja a menos de 50%, que essas cidades podem sim adotar medidas mais brandas de quarentena. Então, se do ponto de vista político o Mandetta se capitalizou e se mostra aí realmente como um ministro, um super ministro de verdade agora, né, do ponto de vista popular, do ponto de vista de combate ao coronavírus, ele está precisando flexibilizar um pouco, mas é o custo-benefício que ele tem feito, né? É menos custoso que eu flexibilize um pouco, mas continue buscando implementar as ações que eu acho correto, do que de fato sair e precisar trocar a roda do Ministério da Saúde enquanto esse carro está andando.
E bom, a gente está gravando, né, como eu já falei, esse podcast na quarta-feira, dia 8. Durante a manhã, o Mandetta se reuniu com o Bolsonaro e as notícias de bastidores até o momento dão conta de que o tom foi mais ameno e que eles conseguiram encontrar um meio termo. A gente tem também expectativa de que o presidente faça um pronunciamento hoje à noite na cadeia nacional de rádio e televisão. Como o Diogo estava apontando, a hidroxicloroquina, né, o uso dessa substância deve continuar a ser defendida pelo presidente. Eu acho que essa é uma das poucas linhas narrativas que o presidente tem conseguido manter desde o início da crise, de que existe uma cura iminente e que as perspectivas de que a gente encontre um medicamento eficaz para tratar o coronavírus aconteça num período curto, para a sociedade conseguir voltar a flexibilizar as questões de isolamento social. Como o Diogo falou, tem toda uma questão científica por trás disso, ainda não existem provas irrefutáveis de que a hidroxicloroquina seria eficiente e poderia ser usada em larga escala. Existe também a preocupação de que as pessoas corram até as farmácias e acabem esgotando o estoque desse medicamento no país, o que seria muito prejudicial, porque esse medicamento também é usado para combater outras doenças, mas a gente tem que ver como é que vai ser esse pronunciamento de fato. Algo que tá colaborando também para essa defesa da hidroxicloroquina é a notícia de que talvez o secretário de saúde do estado de São Paulo, Davi Uipe, usou a hidroxicloroquina enquanto estava no tratamento do coronavírus. Até o momento ele não assumiu se fez uso desse medicamento ou não, mas ele foi colocado numa saia justa durante uma entrevista ao Datena, e hoje saiu uma notícia de que ele tinha recomendado ao Mandetta que o Ministério da Saúde passasse a olhar com mais carinho essa questão do uso da hidroxicloroquina. Então, é o que a gente tem que acompanhar. A gente vai, obviamente, observar esse pronunciamento do presidente hoje à noite e reportar depois para os nossos clientes. Quando você estiver ouvindo o podcast, você já vai saber qual vai ser o tom do discurso que o Bolsonaro vai adotar. Vamos falar agora sobre judiciário. O Supremo Tribunal Federal, desde que essa epidemia acabou motivando uma série de medidas de isolamento social, ele não tem se reunido presencialmente. Mas essa situação deve mudar a partir da próxima semana, depois do feriado da Páscoa, quando o plenário do STF vai ter condições de fazer sessões remotas. Até agora, o que a gente estava vendo, né, Henrique, é uma série de decisões liminares, mas sem que nenhuma decisão colegiada conseguisse ser tomada pela corte.
Exatamente, né, Lucas? Inclusive, é uma coisa interessante falar, o STF é o único tribunal, por enquanto, que está fazendo esse tipo de julgamento. O STJ e os outros tribunais estão parados por causa de uma resolução do CNJ, então prazos não estão contando, eles não estão tendo sessões. E o STF é o primeiro que vai fazer realmente uma sessão virtual, em que todos os advogados têm direito, inclusive, de mandar virtualmente uma sustentação oral, enfim, para que nada acontecesse. que eles tinham feito, que vem ajudando de alguma maneira também o funcionamento do STF, é que eles aumentaram a possibilidade de utilizar o julgamento virtual normal, como o anterior deles, em que eles deixam um prazo de 5 dias úteis para serem votados e todos os ministros podem votar virtualmente, você consegue acompanhar isso online. O que eles vão fazer realmente é uma sessão. Então, eles vão estar todos online, inclusive com a presença do PGR, enfim, todo mundo online, para que você possa discutir ao mesmo tempo determinados casos, né? Que nessas próximas sessões vão ser principalmente os casos de coronavírus, que é um assunto que realmente está o tempo todo batendo na porta deles, nessas diversas liminares que você falou, inclusive.
Bom, e falando sobre uma liminar em específico, a gente teve a do ministro Ricardo Lewandowski, que acabou causando muita polêmica nessa semana. O ministro disse que a suspensão de contrato ou diminuição da carga horária dos trabalhadores não pode ser definida apenas via acordo coletivo ou individual com o empregador, que essa decisão deveria passar pelo aval dos sindicatos. Essa é uma decisão controversa, né? Até porque vai contra algumas recomendações e diretrizes da reforma trabalhista que a gente teve durante o governo Temer. Não é isso mesmo, Henrique?
Isso mesmo, Lucas. Na verdade, é uma questão bastante complicada, principalmente quando a gente está falando de direito trabalhista, porque realmente estamos num momento de eminente crise econômica, então as empresas precisam de medidas para ajudar a diminuir o orçamento delas, né? Elas precisam diminuir custos de alguma maneira, porque senão muitas delas vão falir. E de alguma maneira os trabalhadores são um custo alto, né? Então, o que as empresas vêm tentando de todas as maneiras arranjar formas de diminuir esses custos, elas vêm pedindo parcelamento de impostos, prorrogação de pagamento de impostos, tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. E uma das maneiras é realmente reduzindo salários, dando férias coletivas. E para isso, em geral, a gente pensa muito num sindicato, né? O nosso direito, ele é muito voltado, assim, para a defesa do trabalhador. A nossa CLT sempre foi muito assim. A nossa reforma trabalhista, ela mudou um pouco esse viés, dando um pouco mais de possibilidade para que os empregadores e os empregados discutissem as coisas eles mesmos, talvez sem tanta ajuda, assim, talvez ajuda não seja a palavra correta, mas sem tanta necessidade do sindicato. Mas isso é, de fato, uma coisa contestável. Porque, de fato, a posição do ministro Lewandowski foi bastante forte, de que está expressamente na Constituição e em decisões anteriores do STF, de que, de fato, você consegue reduzir o salário, mas que existe um direito de irredutibilidade salarial na Constituição e que somente lá está expresso que você poderia fazer isso por acordo coletivo, né? E por acordo coletivo, você necessariamente vai precisar de um sindicato aí para fazer esse acordo. Então, o que o ministro fez foi tentar deixar o máximo possível a MP 936 da forma como ela está, somente mudando esses lapsos que ele acredita que realmente seriam inconstitucionais. É claro que isso também é uma questão que está olhando por cima, né? Essas são todas medidas liminares, esses são casos complicados, enfim, ele só precisa ser julgado agora, porque caso ele não seja julgado nesse momento, tem chance de haver vários problemas por causa da demora do julgamento de uma ação como essa, que demora, de fato, muito tempo, anos em geral, para essa julgada. Então, o que ele decidiu foi que, na verdade, existe uma especificação na MP de que deve ser notificado o sindicato sobre esse acordo, né, que vai ter sido feito entre os empregados e os empregadores, de forma individual. E que o prazo, isso só vai contar depois da manifestação do sindicato. Então, só vai poder ser, de fato, efetivada essa medida se o sindicato se manifestar no prazo e ele for de acordo, ou se ele não se manifestar no prazo que tivesse determinado. Então, passando um prazo razoável para que ele se manifeste, o próprio sindicato, fale sobre o que ele acha sobre aquele acordo e ele não falar nada, então fica vigente o acordo que foi feito entre os trabalhadores e as empresas, mesmo sem o sindicato tendo participado inicialmente desse acordo.
Bom, Henrique, e apesar de ter essa preocupação, né, essa decisão tá preocupada com a manutenção do bem-estar do trabalhador, ela pode acabar gerando efeitos adversos e até mais prejudiciais, né? A gente está em um momento de crise econômica, com a economia em franco desaquecimento, e urgente que as empresas tomem decisões para cortar os custos delas. A gente tem visto uma série de críticas ao Ministério da Economia, porque está demorando para fazer o pagamento do que está sendo chamado de Corona Voucher, né, a renda básica emergencial, e enfim, de fazer com que o dinheiro chegue na mão dos informais, e a gente tem essa decisão do STF, que também acaba dificultando a negociação dos trabalhadores formais. E isso pode, inclusive, inclusive acabar implicando em mais demissões, né? A gente tem que lembrar que o Brasil, diferente de alguns outros países, até agora não adotou nenhuma medida de proibição de demissões, né? Ações como essas foram tomadas, por exemplo, na Argentina e na Itália, é uma questão muito delicada e que pode acabar tendo efeitos mais negativos para o trabalhador, né? O ponto é, enquanto as empresas ficam dependendo desse aval dos sindicatos, isso traz uma insegurança jurídica muito grande. Durante a discussão do plenário, você vê perspectivas de que essa decisão do ministro caia ou ela deve se manter pelo colegiado?
Lucas, essa é uma questão muito difícil de dizer, assim. Eu acho que nesse momento em que a gente está vivendo uma pandemia de proporções realmente, praticamente apocalípticas, é muito difícil de você dizer como os ministros vão se comportar, porque eu não acredito que eles vão se comportar da forma comum, né? Eu acho que tem muitas outras pressões que estão por aí. Então, a gente não está falando de uma crise econômica comum, a gente não está falando só de um problema normal que o Brasil passa já há um tempo de crise. Estamos falando de uma crise realmente de proporções muito grandes e, enfim, de comércios que não estão conseguindo vender nada já faz, vai ter um mês, logo mais. Então, talvez essa preocupação realmente ultrapasse o que os ministros entendem como necessário para proteger o trabalhador. Talvez, então, seja, sim, modificada essa decisão. Mas eu acho que se estivéssemos falando aqui de uma situação normal, eu acredito que essa decisão do Lewandowski, ela seria mantida. Porque eu acho que, de fato, essa é uma preocupação que, em geral, se tem sobre trabalhadores. A ANAMATRA, que é a Associação dos Juízes, dos Magistrados do Direito do Trabalho, e a Associação dos Procuradores do Trabalho já se manifestaram muito contra essa MP, né? Então, existe uma pressão do próprio meio jurídico e, assim, quando você está falando dos magistrados, realmente, assim, da própria classe em relação ao que eles acham sobre essa medida. E o que acontece é, num momento desse de crises, eu acho que fica difícil da gente prever qualquer coisa, né? O STF está tendo um comportamento bastante errático em relação aos julgamentos que ele vem fazendo nos últimos tempos. Muito em razão, eu acho, disso. Em algum momento ele acha que é mais relevante você lidar com uma questão Y ou X, e em outro momento ele já acha que não é tão importante quanto era antes, é melhor a gente manter a ordem social como ela sempre foi feita. Então, todo esse descompasso, eu acho, dificulta muito a gente conseguir dizer alguma coisa sobre o STF, tirando o fato de que está sendo uma grande caixinha de surpresas. E eu acho que isso sim é uma grande questão que deixa a insegurança jurídica. A gente não está conseguindo identificar quais vão ser as próximas medidas do STF nesses casos de coronavírus, né? Como é que ele está tratando a economia, como é que ele está colocando isso em relação aos direitos constitucionais que já são garantidos na Constituição, que existe, de fato, uma jurisprudência ampla sobre isso, mas, enfim, fica realmente muito difícil de dizer.
Bom, Henrique, de fato, essa é uma questão muito mais nebulosa, né? Essa questão da MP trabalhista, até porque a gente sabe que tem alguns ministros que têm uma preocupação social muito grande, né? E, enfim, o STF é famoso por fazer algumas interpretações criativas da Constituição, mas eu acho que essa realidade que a gente está vivendo hoje, ela é compartilhada também por vários países, né? A gente tem, por exemplo, o caso do Japão, onde o primeiro-ministro, o Shinzo Abe, ele é impedido constitucionalmente de adotar medidas de isolamento social. Isso está tá causando um novo agravamento da doença no Japão, né? A segunda onda está chegando com força e as autoridades ficam de mãos atadas porque a Constituição está vedando isso e os tribunais não estão autorizando medidas de isolamento. Eu acho que no caso dessa MP trabalhista, por exemplo, ela é mais difícil de antecipar do que, por exemplo, decisões a favor do isolamento social, né? Isso está tendo uma grande unidade, todos os ministros do STF. A gente já viu uma série de pronunciamentos, principalmente do ministro Alexandre de Moraes e também Gilmar Mendes, que já deram entrevistas e proferiram decisões, mantendo um lado, uma linha favorável aos governadores estaduais e contrárias às medidas de relaxamento que estariam sendo propostas pelo presidente Jair Bolsonaro. Mas, de fato, é um momento muito atípico. Por exemplo, a proibição de realização de missas e cultos religiosos é um dispositivo que claramente enfrentaria muitas dificuldades em períodos normais de ser encarado como algo constitucional, mas em decorrência dessa pandemia, a gente até vê um Supremo um pouco mais disposto a olhar com mais carinho para essa linha cinzenta da Constituição. Bom, já passando a bola para a Fernanda, mas continuando no mesmo assunto, Fernanda, obviamente que esse bloqueio do fundo partidário, ele gera um certo desgaste para o Congresso, né? A gente sabe que o parlamento está fazendo o possível para passar uma imagem positiva para a população, mas é uma instituição ainda muito rejeitada, né? A gente vê isso em várias pesquisas de opinião pública. E, enfim, essa questão da destinação de fundos, né, ela sempre varia de acordo com o momento. Então, eu lembro que na época dos incêndios da Amazônia, uma parte dos recursos recuperados pela Lava Jato foram destinados para combater os focos de queimada. Nesse momento, se debate muito sobre as ações de combate ao Covid-19. Comenta aí um pouco para a gente o que você sente nessa relação do Congresso com essa decisão do Judiciário.
Bom, Lucas, é um pouco complicado, porque na semana passada, quando a gente estava tendo a votação da PEC do Orçamento lá na Câmara, o Novo tinha apresentado uma emenda justamente para destinar o valor dos fundos para o combate ao coronavírus. E ocorreu uma confusão, um conflito ali com essas emendas. Não era especificamente sobre essa emenda, tinha algumas outras emendas do Novo sobre redução de salário de servidores, mas essa em específico estava lá, é uma pauta que o Novo vem levantando desde o início da crise, e acabou que todas as emendas do Novo caíram por uma questão regimental. Então, o Novo tem feito muito, tem levantado muito essa bandeira, mas não tem ganhado apoio dentro do Congresso. Então, toda vez que a gente traz essa questão do fundo, a gente sabe que não tem, não soa bem com a população, né? Você tem um dinheiro tão alto destinado para campanhas eleitorais, sabendo que a população tem uma certa aversão, assim, a tudo que é relacionado à política. Então, nesses momentos, isso gera mais crise. Mas até agora não tem nenhuma proposta séria dentro do Congresso que consiga gerar conforto nisso. Existem outros planos do Congresso para cortar gastos. A Câmara anunciou que cortou aí 150 milhões para mandar aí para ajuda de valores internos da Câmara, valores com pessoal, com valores que eram alocados ali internamente para obras e para outras questões do próprio prédio da Câmara. Então, eles já colocaram esse dinheiro. A gente sabe que, apesar da população não ver com os olhos de quem trabalha com política, o Congresso tem tomado a dianteira em vários assuntos, em várias decisões. A gente vê o Rodrigo Maia participando bastante, trazendo muitas pautas que depois o governo absorve, mas que são pautas que vieram do Congresso. Então, tá tendo alguns desentendimentos, mas a maior parte das medidas que tem um valor elevado e aí que não tratam do fundo tem vindo da Câmara, de fato, tem vindo do Senado, mas nessa questão do fundo a gente está tendo uma certa dificuldade, de fato.
E eu acho importante a gente só recuperar um pouco dessa questão, que o fundo partidário e o fundo eleitoral, eles foram inchados principalmente pela reforma eleitoral que a gente teve em 2015, quando suspendeu o financiamento de empresas para campanhas. Então, o dinheiro público, ele atualmente, a grande parte que de fato financia as campanhas no Brasil, a gente tem que lembrar que a doação de pessoa física é permitida, mas a gente ainda não tem essa tradição no Brasil, então poucas pessoas doam para o seu candidato preferido. Então, obviamente, isso gera conflitos claros, né, para os partidos, e eu acho que a gente vai começar a ver essa discussão sobre adiamento de eleição tomar mais força a partir das próximas semanas, né? Então, a gente estava nesse período na janela partidária para vereadores, tanto que o filho do presidente, né, o vereador Carlos Bolsonaro, saiu do PSC, que era o partido ao qual ele era filiado, e está agora no Republicanos, o mesmo partido do Marcelo Crivella. Então, a gente já estava vendo algumas mudanças no xadrez eleitoral, só que isso tende a ganhar força agora, em abril, quando o calendário eleitoral prevê a realização de convenções partidárias. E com as regras de distanciamento social, é pouco provável que todos os partidos tenham condições de montar estruturas remotas para definir os seus candidatos. E depois disso, se a gente perceber que a população só vai retomar a circulação nas ruas de maneira gradual, isso iria coincidir diretamente com o período de campanha. E a gente tem que lembrar que eleições municipais, a campanha ela é muito mais próxima do eleitor, né? É de fato no bairro, com pessoas que têm uma convivência até muitas vezes pessoal com os eleitores, principalmente nas cidades pequenas. Então, esse debate sobre o adiamento ou não das eleições, ele vai ter que ser enfrentado no curto prazo pelo Congresso, e a tendência é que se mantendo essas questões do coronavírus, de distanciamento social, se a perspectiva do Ministério da Saúde de que o pico da doença vai acontecer no final do mês de maio se manter e a gente só voltaria a circular nas ruas em junho, então a gente tem sim uma grande chance de adiamento das eleições. Até porque, e adiamento para o ano que vem, né? Porque dificilmente os políticos iam aceitar fazer campanha num período próximo das festas de Natal e Ano Novo. Então, a gente tem perspectivas reais de que o Congresso enfrente esse debate um pouco mais para frente. Bom, Fernanda, chegando agora diretamente nas discussões que estão sendo feitas lá no Parlamento no âmbito do combate ao coronavírus. A gente teve, nessa semana, a apresentação de uma nova, de algumas novas medidas provisórias, e a gente tem que lembrar que o Parlamento está fazendo um esforço, está enxugando o calendário de deliberações, então as MPs elas têm condições de ser votadas num período muito mais curto do que elas eram. Eu queria que você rapidamente destacasse para a gente quais são as principais MPs que foram apresentadas pelo governo.
Bom, Lucas, a gente tem ao todo aí de MPs, e aí desde quando começou essa pandemia, a gente tem ao todo 22 medidas provisórias sobre o coronavírus hoje em tramitação. Dessas, as mais recentes aí e mais importantes é a 944, né, que é o programa de manutenção dos empregos, né, que era uma medida muito esperada, que saiu algumas vezes em outras medidas provisórias, mas, como vocês falaram anteriormente, foram contestadas, né, e aí vieram picadas em outras medidas revistas. A gente também teve a 945, que é medidas mais voltadas para o setor portuário e dá um alívio também para as empresas aéreas, né, para onde elas deixariam as aeronaves, e a extinção do fundo PIS/PASEP, que também é voltado aí para dar um alívio nas contas e injetar dinheiro na economia. Tudo isso tem saído em blocos, né? Essas foram as últimas, mas a perspectiva é que continue chegando medida provisória e que o Congresso tenha que analisar elas em algum momento. Até agora, nessas últimas semanas que a gente está em deliberações remotas, o Congresso só deliberou uma medida provisória. Na verdade, a Câmara deliberou uma medida provisória só. E essa deliberação lenta das medidas provisórias, porque a gente já tinha várias medidas provisórias anteriores a isso e que não são mais tão relevantes para o momento, estão tendo alguns conflitos. Então, alguns partidos querem votar essas medidas que já estavam em discussão, por exemplo, a MP 905 do contrato verde e amarelo, a MP 910, que tem uma discussão sobre um atrito, na verdade, entre a bancada ambientalista e a bancada ruralista. Então, tem algumas MPs que eram relevantes antes, mas que agora não têm tanta relevância assim e não deveriam tomar a frente das medidas sobre o coronavírus. Então, a gente teve uma mudança aí no rito de tramitação das medidas provisórias. Agora são 2 dias para as emendas, 16 dias para fazer toda a deliberação, mas não teve nenhum avanço nessas deliberações desde então. Então, a gente não tem muitas relatorias designadas, a gente não tem muita votação programada. Maia tinha prometido fechar um calendário de votação das MPs, mas a gente não tem sentido muita firmeza nisso. Está sendo cada vez mais difícil entrar em acordos para os projetos de leis e para as MPs, desde ali depois da votação da PEC do orçamento, porque ela causou algum ruído, alguns partidos se sentiram desprestigiados no acordo. Então, daqui para frente, essas medidas elas têm que ser votadas, assim, não tem como você não votar abertura de crédito especial para o pagamento do Corona Voucher, por exemplo, ou abertura de crédito, ou até mesmo esse programa emergencial de suporte ao emprego, que é uma forma do governo garantir que não tenha demissões em massas. Então, elas vão ter que ser votadas, a gente só não sabe quando e quais serão os acordos para votarem essas MPs. Por enquanto, nada caminhou, mas a gente está aí esperando.
E, Fernanda, já que você estava mencionando sobre essa questão de estar tá cada vez mais difícil atingir consenso dentro do Congresso, eu acho que o maior exemplo disso ao longo dessa semana foi a tramitação do Plano Mansueto, né, que é um plano de socorro aos estados que estavam em situação de endividamento e que está sendo fortemente alterado no Congresso nesse momento. Enquanto a gente estava gravando o podcast, a sessão do plenário estava sendo realizada para debater esse tema. Agora o debate foi postergado para sexta-feira, para quinta-feira, dia 9. Como é que está a negociação para essa medida nesse momento?
Lucas, esse aí é realmente um claro exemplo da dificuldade, né? Quanto mais complexos são os sistemas, mais complexo é você chegar em acordo com o tanto de partidos que a gente tem hoje e com o tanto de deputado que está em casa ansioso para fazer parte desse momento, né? Então a gente está realmente enfrentando dificuldade. Esse plano era um plano que foi apresentado em 2019, era já uma coisa que precisava ser feita para os estados e municípios. A gente sabe que a situação deles hoje já não era fácil, com a crise ficou ainda pior, e a ideia do plano é dar socorro, né, auxiliar mais ou menos uns 11 estados brasileiros que hoje têm nota C com a capacidade deles honrarem compromissos financeiros. Significa que as contas desses estados já não estavam boas e eles não podiam pedir empréstimos com garantia do governo federal. Com esse projeto, eles poderiam passar a pedir esse empréstimo e ajudaria alguns desses estados, inclusive até o Distrito Federal, mas estados como a Bahia, por exemplo, Rio Grande do Norte, Pernambuco, que são estados que estão sendo bastante afetados pela crise. Não tem consenso. O governo quer votar, ele quer aprovar, mas já não é mais o Plano Mansueto que a gente conhecia anteriormente. Muita gente tá se referindo até como uma versão light do Plano Mansueto, porque tirou bastante coisa, limitou bastante, mas as contas não estão batendo. Tanto as contas do governo quanto as contas do Congresso estão dando divergências. Está sendo cada vez mais difícil. Os partidos querem aprovar, mas não sabem o que aprovar. Por exemplo, a líder do PSL, a Joyce Haussmann, ela falou assim: olha, a gente pode aprovar, eu concordo que é importante, mas a gente precisa limitar, porque senão a gente vai ter uma bomba relógio. Se a gente começar a ver o orçamento de forma individualizada, a gente não vê ele por completo, e aí depois de tudo isso a gente tem um orçamento, uma dívida muito maior, e aí os estados também não vão ter chance depois disso. Então esse tema de orçamento, ele já era uma coisa muito complicada. Com a crise ficou ainda mais. A gente acha que volta amanhã, né, na quinta-feira, dia 9, mas é possível que se estenda um pouco mais essas deliberações. E aí é sempre uma dificuldade, porque a Câmara faz um acordo, o Senado está fazendo outro. Então, todos os pormenores dos acordos vão precisar ser novamente feitos no Senado, caso ele seja aprovado. Então, coisas mais complexas aí, a gente está demorando bastante para aprovar.
E além dessa questão, né, do Plano Mansueto abrir margem para que os estados fizessem, se endividassem muito, depois tivessem uma dificuldade em pagar essa dívida, o Plano Mansueto ele também exigia, em contrapartida, reformas estruturantes no estado e situações que teriam um efeito concreto e de longo prazo depois dessa crise. Esse também foi outro motivo que fez com que os parlamentares recuassem dessa versão e que agora estivessem pensando em alternativas que atacassem os problemas de todos os estados e não apenas daquela 11 unidades da federação que estão com nota C nesse momento e que pudesse gerar um caixa de curto prazo e sem ações que durem muito tempo depois da crise. Isso é mais um reflexo de quanto o coronavírus ele impacta fortemente na agenda de reformas e como a gente vai ter um novo ambiente depois do final dessa pandemia. Talvez medidas de enxugamento do Estado, de austeridade, medidas que a gente via que tinham um apoio relevante dessa legislatura em específico, de vários parlamentares, de vários governadores também, podem ser que não encontrem tanta repercussão depois dessa crise. Então, é mais um ponto de atenção que a gente tem que ter e que pode ter efeitos, enfim, duradouros. Uma das alternativas que estão sendo pensadas em relação ao socorro dos estados, né, ou ao Plano Mansueto Light, como a Fernanda mencionou, seria os estados terem direito de receberem 8% da receita líquida que eles tiveram com o ICMS no ano passado. O ICMS é a principal fonte de arrecadação dos estados e, assim como toda a carga tributária brasileira, ela está fortemente baseada no consumo e não na renda. Então, como as pessoas não estão circulando nas ruas, o consumo caiu muito. Então, é uma grande dificuldade, né? Além dos estados terem que gastar muito mais nesse momento para fortalecer o sistema de saúde, criar medidas de contenção, de isolamento social, o estado está enfrentando a União e também todos os estados e municípios estão enfrentando uma grave queda de arrecadação, porque as pessoas não estão mais consumindo como elas consumiam anteriormente. Então, de fato, é uma questão que vai ter que ser equacionada aí pelos parlamentares também nas próximas semanas.
De fato, o Maia mesmo falou que seria, os estados estariam perdendo aí nos próximos 3 meses cerca de 30% da arrecadação deles. Então, assim, a dificuldade vai ser muito grande, mas já era uma dificuldade que a gente vinha tendo, né? A crise, ela só deixou mais evidente a necessidade de se olhar para esses projetos e se votar essas medidas, né? Já teria que ser votada antes, agora é mais importante ainda votar, só que precisa chegar em acordo. Não dá para votar um projeto tão importante assim, da noite pro dia, e depois que ser aprovado, você perceber todas as consequências dele, né? Isso precisa vir antes, mesmo em momentos de crise, né? Outras medidas de socorro aos estados estão sendo tomadas. Claro, elas não têm o mesmo impacto, mas a gente espera que aí dê um tempinho, um fôlego para a Câmara e para o Senado conseguir analisar melhor e entender melhor o que eles podem fazer. Daqui para frente, as agendas na Câmara e no Senado são voltadas para isso, são voltadas para as medidas provisórias do governo, e a gente espera que na segunda-feira comece a votação no Senado da PEC do Orçamento de Guerra. Isso também é um projeto super importante, inclusive para a questão dos estados, porque mexe com o orçamento da União, você dividir os orçamentos que está sendo usado para o combate e o orçamento corrente que a gente usa. Isso vai ser importante, mas tá tendo alguma resistência no Senado também, a gente tem que ficar de olho, porque pode ser que tenham senadores que se oponham à votação de uma PEC nesse momento.
Isso aí, uma série de medidas importantes que vão ser votadas nas próximas semanas. Inclusive, aproveito para reforçar uma indicação. A gente fez uma entrevista com o secretário-geral da mesa, diretora do Senado Federal, que já está disponível em todas as plataformas de streaming, e ele menciona esse imbróglio e esse embate que está se realizando dentro do Senado sobre a PEC do orçamento de guerra. Existem uma série de servidores e de senadores que não entendem que PECs poderiam ser votadas nesse momento de pandemia. Então, isso é um claro sinal vermelho aí para essa questão, que seria muito importante para justamente garantir que os gastos extraordinários com coronavírus sejam temporários e não passem a configurar como despesa física. A gente tem, por exemplo, a despesa da renda básica emergencial. Se ela se estender para além desses 3 meses, o rombo nas contas públicas seria muito grande. Então, são várias questões que a gente tem que continuar monitorando nos próximos dias. Bom, pessoal, o podcast está ficando por aqui. Queria agradecer muito a participação do Diogo, do Henrique e também da Fernanda, e convidar todos vocês que nos acompanharam até agora a seguir a BMJ nas redes sociais. Eu fico por aqui e até a próxima.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.